Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Uninter Informa, o rádio jornal do curso de jornalismo da Uninter. Eu sou Alana Della Poça e estou na apresentação dessa edição. Confira agora os destaques. A terceira e última parte da série sobre a Síndrome da Impostora. Veja dicas de tratamento e como melhorar a qualidade de vida. Saiba mais sobre o TEA, o transtorno do espectro autista. Projeto de lei prevê o reconhecimento de figuras históricas negras no Rio Grande do Sul. Com o fim da COP26, saiba dicas para reciclar o lixo e ter uma vida mais sustentável. No quadro Comenta Aí dessa semana, a polêmica sobre o lançamento do Auxílio Brasil. Com a alta da inflação, o auxílio financeiro é mesmo suficiente? E você também confere as novidades do portal Mediação, as notas de serviço, agenda cultural, previsão do tempo e o recado do seu Miro. É agora no Uninter Informa. Não se esqueça de acompanhar o Uninter Informa também em nossas redes sociais, no facebook.com/jornalismouninter e no portal mediaçãouninter.com.br. O Uninter Informa é exibido toda sexta-feira a partir das 18 horas na Rádio Uninter em uninter.com.br. Mas, devido à pandemia, as edições têm sido gravadas para garantir o isolamento social dos estudantes e professores. Para ouvir os programas anteriores, basta acessar mixcloud.com/uninterinforma ou diretamente pelo Spotify, buscando por Rádio Uninter Informa. Agora você confere a terceira e última parte da série de reportagens sobre a Síndrome da Impostora. Cristiano Nascimento traz dicas para melhorar a qualidade de vida de quem possui a síndrome, além de opções de tratamento.
A revista Forbes publicou em 2018 uma lista com 6 mulheres que derrotaram a Síndrome da Impostora. Elas destacaram pontos como fazer perguntas positivas a si mesma e mude seu foco de si para os outros, como pontos importantes nessa vitória. A jornalista Daniela Reis tem a série de entrevistas Fala Que Eu Não Te Escuto, Impostora, transmitida em seu perfil no Instagram, e volta para contar como aprendeu a superar a síndrome. Ela fala sobre a importância de deixar de lado o perfeccionismo.
Eu acho que é muito legal também ter uma experiência diversa, assim, tipo, você tá na universidade, estagia num lugar, faz estágio num lugar, faz em outro, vai conhecendo gente, sabe? Vai se munindo, assim, de experiência e de capital social também, assim. Uma coisa muito importante é esquecer o perfeccionismo. Sabe aquelas pessoas que entrevistam de emprego e falam qual é seu defeito, ser perfeccionista? Não, gente, é muito chata essa frase, não dá. A gente quer as coisas feitas e não perfeitas, sabe? Fazer terapia, que é uma questão, assim, que tipo, eu queria que tivesse bolsa terapia para todo mundo fazer terapia, que a gente seria melhor na vida. Entender que você está numa jornada, que você está aprendendo e que, assim, que como você se sente hoje, você não vai se sentir daqui a um ano. Quantas de nós já deixamos passar oportunidades por conta de medo, por conta de insegurança? A gente precisa ocupar os espaços, a gente precisa puxar outras mulheres para ocuparem espaços. Então, quando você está fazendo por você, você também está fazendo por outras mulheres, por outras meninas.
O psicanalista Eduardo Fortkamp cita Freud e diz que a terapia pode ajudar os pacientes, mas observando cada caso, não há um padrão. Sendo assim, o paciente precisa avaliar as dicas e tratamentos que melhor se aplicam ao seu caso.
Primeiramente, gostaria de enfatizar que a psicanálise não trabalha com diagnósticos. Trabalhamos sobre os sintomas. Sintomas são manifestações do sujeito, dentre as quais estão comportamentos disfuncionais e improdutivos. Sabemos desde Freud que qualquer sintoma é sobredeterminado, ou seja, tem mais de uma causa determinante. Concluo com algumas palavras de alento para o sofrimento destes sujeitos. É possível mudar esse estado de coisas. Como disse Freud, quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. O sujeito pode buscar ajuda, por exemplo, em sessões de terapia ou de análise, Mas é importante frisar que cada caso é singular. Não existe solução padrão do tipo receita de bolo.
Cristiano Nascimento para o Uninter informa.
A saúde mental é sempre tão importante quanto a saúde do corpo. Por isso, se atente sempre aos sentimentos e pensamentos e consulte um médico especialista. Eu quero agradecer ao repórter Cristiano pela finalização da série de reportagens sobre a Síndrome da Impostora e também por todo o trabalho feito aqui para o projeto do Uninter Informa. O Cristiano está de saída e nós da equipe desejamos muito sucesso e felicidade. Valeu, Cristiano! Agora você confere os destaques do portal Mediação com a repórter Renata Cristina. Conta pra gente, Renata, quais são as novidades dessa semana?
Oi, Alana! Tem vários destaques no portal esta semana. Na coluna Foca no Jornalismo, a estudante Kathleen Seibert abordou os impactos da internet das coisas e da inteligência artificial. A reportagem fala como as novas tecnologias vêm atingindo áreas como o jornalismo e o direito. A coluna é uma parceria entre o Jornal Plural e o curso de jornalismo da Uninter. Nos projetos independentes do portal Mediação, foi divulgado um novo blog que fala de cinema. É o Cinematografia Crítica, do aluno Gustavo Mariano. A área é exclusiva para divulgação de projetos desenvolvidos por estudantes de jornalismo. O interessado em ter o seu projeto divulgado deve acessar o site www.mediaçãouninter.com.br/projetos-independentes. O Cinematografia Crítica é um deles. Vem aí o 16º Encontro de Iniciação Científica e Fórum Científico, o Infoque. O evento será realizado nos dias 18, 19 e 20 de novembro. Haverá apresentações de trabalhos, minicursos e muito mais. Para quem não submeteu o trabalho, é possível participar como ouvinte e as inscrições vão até o dia 14 de novembro. Para acompanhar essas e outras novidades, acesse o portal Mediação no site www.mediaçãouninter.com.br. Renata Cristina, para o Uninter Informa.
Você conferiu as novidades do portal Mediação. Obrigada, Renata! Você está ouvindo o Uninter Informa, o rádio jornal laboratório do curso de jornalismo da Uninter. Está gostando do conteúdo? Então confira as nossas redes sociais e participe! Deixe o seu like e compartilhe com os amigos. O transtorno do espectro autista ainda é cercado de muita dúvida e preconceito. Para os pais de crianças diagnosticadas com o TEA, a falta de informação pode levar a uma vida de baixa qualidade para toda a família. Saiba mais na reportagem de Marcel Oliveira.
O transtorno do espectro autista, o TEA, ainda causa sentimentos de medo e preocupação quando diagnosticado, principalmente pela pouca informação que os pais possam ter sobre o transtorno mental. A Organização Mundial da Saúde define o TEA como uma condição do neurodesenvolvimento que afeta as habilidades de comunicação social e os padrões de comportamento. O psicólogo especialista em autismo, Tiago Cavalcante, explica alguns aspectos desse comportamento modificado dos autistas.
Por exemplo, eu vou ter pacientes que eles não entendem o simples, uma orientação simples, olha, pega essa bola e joga ali dentro, né? Dentro daquele balde, ou da cesta, ou de qualquer lugar. Mas, de uma forma geral, a criança ela pode sim ter comportamentos que interferem, né? Ela pode ter questões sensoriais muito fortes que acabam impedindo, limitando e atrapalhando o desenvolvimento de algumas habilidades e alguns tipos de trabalho, né? Do ponto de vista físico.
O TEA não tem cura, mas um diagnóstico precoce e um acompanhamento adequado, contando com psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, pedagogos e educadores físicos, favorecem para que as crianças possam seguir a sua vida normalmente, com trabalhos, vida social, entre outros aspectos. Com o maior conhecimento e a evolução no tratamento, especialistas incentivam a prática de atividade física e esportiva como uma ferramenta essencial para uma maior interação dos pequenos. Dr. Tiago fala sobre essa importância.
A necessidade aí de trabalhar questões de coordenação motora grossa, coordenação motora fina, propriocepção, algumas questões ligadas a essa parte toda sensorial, né? Tanto que nos pacientes mais graves, né, com TEA, a gente recomenda, né, de forma bem clara, o trabalho do educador físico.
Professora da Educação Física e especialista em TEA, Tatiane Andrade reafirma essa posição e ressalta que as atividades devem ser prazerosas,
auxiliando também na diminuição do comportamento estereotipado e da falta de interação social. Ressalto que todo planejamento realizado com autistas deve ser realizado de maneira lúdica e prazerosa.
Os benefícios também são sentidos pelos pais, que observam a evolução durante as práticas. Priscila Boaventura tem um filho de 6 anos, diagnosticado desde os 2 com TEA.
Em relação ao tratamento do autismo, a atividade física é essencial. Eu vejo uma mudança muito grande desde quando ele começou a fazer atividades psicomotoras, né? E o desenvolvimento dele é absurdo, porque o autismo dele está acompanhado a uma hipotonia muscular. Então, a atividade física faz com que ele mantenha melhor o equilíbrio, a postura.
Marcel Oliveira, para o Uninter Informa.
Obrigada, Marcel. Sempre muito importante falar sobre esse assunto. Vale lembrar que cada autista é único e que o espectro traz um universo de possibilidades. O autista pode ter altas habilidades em uma determinada área, por exemplo, talvez em cálculos matemáticos, computação ou línguas estrangeiras. E ele pode ter uma vida pessoal e profissional de muito sucesso. A informação, a aceitação e o respeito por parte da família e também nós, da sociedade, é fundamental para que o autista leve uma vida sem preconceitos. Agora é hora de opinião aqui no Uninter Informa. A polêmica da semana foi a criação do programa Auxílio Brasil, que vai distribuir até R$ 400 mensais para as famílias carentes. A discussão é se esse dinheiro é suficiente para manter as necessidades básicas. Eduardo Igor, e aí?
Olá, Lana, é um prazer estar aqui, viu? E a principal problemática deste assunto é que com a crescente dos alimentos, principalmente nos preços, aí do combustível e também da moradia, a pergunta é, será que o auxílio realmente pode ajudar essas famílias? A estudante de jornalismo Rubia Ribeiro falou com a gente, vamos ouvir.
A gente não pode negar que R$ 400 ajuda bastante no nosso dia a dia, né? Mas não dá para pagar luz, não dá para pagar gasolina, não dá para pagar gás. Claro que não dá, né? Mas como o próprio nome diz, é um auxílio. Então, ele não vai te bancar por inteiro, né? Então, a pessoa que tiver o auxílio, ela precisa também dar um jeito de conseguir... É um pouco mais de dinheiro, mas fazer o que, né? Fazer o que é isso que acontece.
Eu acredito que o Auxílio Brasil, na verdade, é o resultado, a ponta de um iceberg gigantesco que rodeia o nosso país. Diante de tantos problemas que se arrastam há anos, como a falta de um sistema sólido de educação, a corrupção que acabou com os nossos recursos públicos, a crise econômica que exalta cada dia mais a desigualdade e tantos outros problemas que a gente nem teria tempo de mencionar aqui no programa, acabam resultando em uma gigantesca falta de oportunidade aos mais pobres. Em um país com mais de 14 milhões de desempregados, o Auxílio Brasil é mais uma iniciativa que quer tapar tudo isso, né? Varrer tudo isso para debaixo do tapete. E, além do mais, uma das maiores problemáticas do Auxílio Brasil é a proposta de emenda à Constituição dos precatórios que pode agravar ainda mais os nossos problemas financeiros. Essa conta não vai fechar. E o mais lamentável de tudo isso é que parece estar sendo feito por uma velha rixa política entre PT e Bolsonaro. A morte da cantora Marília Mendonça na última semana gerou falsas notícias nas redes sociais, até mesmo na política. De acordo com algumas mensagens, o site Catraca Livre teria dito que o acidente de avião pode ser atribuído ao Bolsonaro por ter cortado recursos para a cultura. A notícia foi tão compartilhada que chegou até seu Miro, que está sem entender o que houve. Vamos ouvir.
Rapaziada do Uninter Informa, bom dia, boa noite, boa tarde, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Passou aí 2 semanas, mas rapaz, que saudade de vocês. Gente, é o seguinte, eu tô aqui intrigado, mas intrigadaço com uma coisa que está acontecendo. Vocês viram aí que teve, na última semana, a morte daquela cantora Marília Mendonça? Rapaz, mas que fatalidade! Mas, gente, eu acabei de receber uma notícia aqui que parece que teve um jornal aí, não sei qual jornal, mas parece que eles fizeram uma matéria e estavam falando, e parece que esse acidente aí, parece que pode ter sido culpa do presidente. Mas como assim, gente? Será que... como que isso pode acontecer de verdade? Aí eu até abri lá pra ver, porque assim, a gente vai aprendendo conforme vocês vão nos ensinando. Eu abri a matéria e lá tava dizendo que por causa que o governo tinha cortado esses recursos da cultura, ela teve que viajar naquele aviãozinho, que era um aviãozinho um pouco mais pobrinho, que era uma coisa assim. Gente, será que isso é verdade? Isso é grave, gente, isso é grave. Deus o livre. Ainda mais numa hora como dessa. Rapaz do céu, eu tô assim, ó, desesperado, gente. Então, se vocês conseguirem dar essa ajuda pra mim, me digam se isso é verdade ou não, tá certo?
A informação analisada pela agência Lupa é falsa. O conteúdo não foi publicado pelo perfil do site Catraca Livre, mas pelo Catraca News. Trata-se de uma conta satírica que utiliza cor e imagens semelhantes às do portal de notícias. A própria descrição da página alerta ser um perfil humorístico. Além disso, há um aviso fixado no início do feed de que todas as postagens são ficcionais. O Dia da Consciência Negra está chegando. Um projeto de lei no Rio Grande do Sul visa o reconhecimento da cultura negra e de figuras históricas que contribuíram com a chamada Revolução Farroupilha. Confira na matéria de Camila Sen.
Há datas comemorativas idealizadas para celebrar o nascimento de personalidades ou movimentos sociais, e há aquelas estabelecidas para preservar a memória de luta por ideais. Exemplo desse segundo tipo é o Dia da Consciência Negra, marcada para 20 de novembro. Este ano serão comemorados os 50 anos de valorização das culturas de matriz africanas no Rio Grande do Sul. Um projeto de lei que tramita no Senado prevê a inscrição dos lanceiros negros, combatentes de atuação na Revolução Farroupilha, no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. A proposta é do senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. O texto também exige a inclusão no currículo da rede de ensino da cultura afro e reconhece estes guerreiros como parte da história. É o que explica o senador.
Aprovar matérias como essa é reconhecer na história e no presente os nossos heróis e heroínas. Permitir que nossas crianças, ao folhearem os livros, possam ver, sentir, observar, presenciar, afirmar e imaginar que no Brasil há heroínas e heróis que são de todas as cores e possui as mais variadas histórias de luta e uma grande riqueza. Aqui estamos falando de heróis negros, heroínas negras, por que não lembrar?
Os lanceiros negros foram escravos que integraram, em troca de promessa de liberdade, o Exército da República Rio-Grandense no conflito com o Império do Brasil. Escritor, ator e ativista Sérgio Rosa destaca a importância do reconhecimento tanto para os lanceiros como para a população negra nos dias atuais.
Esse reconhecimento é de suma importância para visibilizar o papel que os lanceiros negros tiveram durante a Revolução Farroupilha. Eles que entraram nessa batalha acreditando na liberdade que foi prometida a eles por esses que hoje são reconhecidos como heróis farroupilhas e que, na verdade, são cúmplices e responsáveis pelo assassinato desses lanceiros no dia 14 de novembro, um ano antes do término dessa batalha. Portanto, esses lanceiros precisam ser reconhecidos como heróis, sim, porque hoje o negro ainda sofre com essas consequências, fruto desse racismo estrutural que mata e que é criminoso e que vê o negro como suspeito, como marginalizado.
O livro com os nomes dos heróis e heroínas está guardado no Panteão da Pátria Tancredo Neves, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O projeto aguarda análise no Senado. Camila Sen para o Ninter Informa.
Obrigada, Camila! E agora você confere as notas de serviço, aquelas informações de utilidade pública que podem ajudar você, seus familiares e amigos. Então, fique ligado! Quem traz as novidades de hoje é o repórter Jairo Wink. O que você tem para contar para a gente, Jairo?
Olá, Lana, e chegamos com as notas de serviço dessa semana. Governo regulamenta programa para facilitar doação de alimentos. O governo federal regulamentou ontem, no dia 11, o programa Brasil Fraterno Comida, no prato para facilitar doações de alimentos por empresas com a possibilidade de isenção de imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, ICMS. O objetivo do programa é conectar empresas interessadas em doar alimentos e instituições habilitadas a recebê-los. Quem pretende fazer as doações pode preencher o cadastro no site www.gov.br/brasilfraterno para pleitear a isenção do ICMS. Campanha Papai Noel dos Correios começou nesta quinta-feira. Os desejos de Natal de crianças de até 10 anos de idade em situação de vulnerabilidade social já podem começar a ser enviados aos Correios, onde, todos os anos, milhares de ajudantes do Papai Noel vão buscar as famosas cartinhas. A campanha começou há mais de 30 anos, quando empregados da empresa, comovidos com as cartinhas em caligrafia recém-aprendida ou transformadas em desenhos coloridos que chegavam, decidiram tirar esses sonhos do papel. Somente nos últimos 10 anos, mais de 6 milhões de cartinhas já foram atendidas. Nesta edição, até o momento, mais de 65 mil cartas já chegaram. Os pedidos são variados, vão de brinquedos a gêneros de primeira necessidade, como cestas básicas e até mesmo material escolar. Campus Party começa hoje com atividades remotas e presenciais. O evento de tecnologia em São Paulo vai até o dia 15. A Campus Party em São Paulo terá um formato híbrido. Parte dos conteúdos será oferecida remotamente e parte presencialmente. O encontro no complexo de UAMB vai até o dia 15 deste mês. O evento de tecnologia começa de forma digital nesta quinta-feira e, no dia 13, a arena e o camping serão abertos ao público. De acordo com os organizadores, o objetivo é a criação de um ambiente para debater tecnologia, criatividade, inovação e educação. Ainda segundo a organização, a equipe está preparada para seguir e orientar os campuseiros sobre os protocolos de segurança sanitária contra a Covid. O distanciamento obrigatório será de 1 metro em todos os momentos, como nas bancadas e filas do evento. Com as notas de serviço para o Ninter Informa, repórter Jairo Vinck.
Hoje chega ao fim a COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e Soluções para Melhorar a Sustentabilidade em cada país. Mas o trabalho diário continua mesmo após o fim do evento. Saiba dicas de reciclagem e sustentabilidade na matéria de Bianca das Graças.
A sustentabilidade é um assunto que sempre acompanhou a humanidade, trazendo debates sobre atitudes que poderiam ser introduzidas em nosso cotidiano a fim de reduzir a poluição ambiental e o desperdício de recursos naturais. A coleta seletiva é um método que otimiza os processos de destinação do lixo. Quando separamos o lixo, facilitamos muito o seu tratamento e diminuímos as chances de impactos nocivos para o ambiente e para a saúde da vida no planeta. A bióloga e engenheira ambiental Elisângela Ronconi explica que não são apenas papéis, plásticos, vidros, metais e orgânicos que podem ser reciclados.
Tudo pode ser reciclável. Acontece que a extração de certas matérias-primas ela é tão barata que compensa você extrair a matéria-prima do que reciclar aquele produto e colocá-lo novamente na cadeia produtiva.
Para uma coleta seletiva eficaz, é preciso praticar a cidadania. As pessoas devem assumir um papel ativo, separando o lixo em casa ou nas empresas e conscientizando outras pessoas. Esse é o primeiro passo para mudar a sociedade e praticar o consumo sustentável. É o que sugere Silvana Grande, fundadora e presidente da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Ser Sustentável.
Temos que transformar primeiro as pessoas para que tenham a consciência da importância dela e do quanto ela faz parte desse meio ambiente em que ela vive.
Reduzindo um pouquinho o consumo de água, reutilizando sacolas retornáveis na hora de fazer as compras, ou até mesmo deixando de pegar um canudinho na lanchonete, já estará fazendo sua parte na redução do lixo. Bianca das Graças para o Ninter Informa.
Obrigada, Bianca! Chegou a hora de programar o seu fim de semana. Fim de semana esse que é prolongado. Segunda-feira é feriado em todo o Brasil, dia em que celebramos a proclamação da República. Vamos às dicas da Agenda Cultural com o repórter Maurício Geronasso. E aí, Maurício, qual é a boa pro feriadão?
Oi, Alana. O governo da Bahia, em parceria com a Secretaria de Promoção da Igualdade Social, CEPROME, divulga extenso calendário de eventos e atividades na mobilização pelo combate ao racismo, à intolerância religiosa e à garantia dos direitos da população negra. No calendário estão previstos eventos presenciais e virtuais, além de homenagens que contemplam o movimento negro. O evento tem como ponto alto a Marcha da Consciência Negra Zumbi e Dandara, no dia 20 de novembro, que marca também o Dia Nacional da Consciência Negra. Você encontra toda a programação do evento no site da Secretaria de Promoção da Igualdade Social, através do site www.seprome.ba.gov.br. O Prêmio Jabuti, considerado o mais importante da literatura nacional desde sua criação em 1958, já tem seus finalistas para a edição 2021. Ao todo, 10 finalistas por categoria, escolhidos entre um total de 3.422 inscritos. Na categoria Biografia, Documentário e Reportagem, temos como os destaques os livros A República das Milícias, do cientista político Bruno Paes Manso, e também A Máquina do Ódio, da jornalista Patrícia Campos Melo. A lista completa dos indicados você encontra no site oficial do prêmio, www.premiojabuti.com.br. O cinema nacional é destaque nas salas de cinema essa semana. Além do premiado Marighella, dirigido por Wagner Moura, estreia a história do maestro e compositor Alfredo da Rocha Viana Filho, mais conhecido como Pixinguinha, que conta com a interpretação do Seu Jorge. O terror maranhense Curupira, O Terror da Floresta, também é destaque devido às grandes polêmicas que o longa causou com os ativistas. Vários cinemas do Brasil estão ampliando seus horários e sessões. Aproveite e divirta-se. Prestigie a cultura. Maurício Geronasso, para o Ninter Informa.
Excelentes dicas! Obrigada, Maurício! E para encerrar o programa de hoje, como fica o tempo para o fim de semana, Cláudio?
Oi, Alana! A previsão do tempo em todas as regiões do Brasil até o feriado do dia 15 de novembro. A zona de convergência do Atlântico Sul vai se configurar sobre o Brasil e vai atuar até o final da semana entre o sudeste e o norte do país. Nos próximos dias, a chuva será frequente nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Amazonas. Previsão do tempo para o sábado, dia 13, e para o domingo, dia 14, no Rio de Janeiro. A chance de chuva diminui significativamente ao longo do sábado, dia 13. O dia será marcado por sol entre muitas nuvens. As temperaturas ficam baixas para a época, com máximas variando entre 22 e 25 graus. A sensação ainda será de frio durante a manhã. No domingo, dia 14, o sol ainda aparece com variação de nuvens ao longo do dia em todo o estado, mas não há previsão de chuva. Já para o feriado da Proclamação da República do Brasil, conferimos o clima em algumas cidades brasileiras. Fortaleza e São Luís, máxima de 30 e mínima de 26 graus. Florianópolis, máxima de 23 e mínima de 18 graus. Manaus, máxima de 30 e mínima de 25 graus. Fonte Climatempo, Cláudio Sampaio para o Uninter Informa.
Obrigada, Cláudio. E o Uninter Informa fica por aqui. Acompanhe mais em facebook.com/jornalismouninter e no portal mediaçãouninter.com.br. O Uninter Informa é exibido toda sexta-feira a partir das 18 horas, pelo Facebook do curso de jornalismo da Uninter e pela rádio Uninter em uninter.com/radioweb. Os programas anteriores você confere em mixcloud.com/uninterinforma ou pelo Spotify. Obrigada pela companhia e até a próxima. Eu sou Alana Della Poça e estive na apresentação do programa de hoje. Reportagens de Marcel Oliveira, Bianca das Graças, Camila Sen e Cristiano Nascimento. Na produção dessa edição participaram Jairo Inque, Eduardo Igor, Renata Cristina, Cláudio Sampaio e Maurício Geronasso. Edição de Jairo Inque. Editor-chefe, Paulo Pessoa. Orientação e coordenação do curso de Jornalismo Uninter, professor Guilherme Carvalho.